Irmãos, de meditar num texto muitas vezes deixado de lado, por parecer muito lei. Mas tudo que está na Bíblia tem o seu proveito, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, tudo que está na Bíblia vale para mim, amém? Às vezes a gente fica escolhendo partes da Bíblia que faz bem para nós, né? É igual a gente vai num açougue e a gente não quer comer a carne de pescoço, amém? A gente quer comer o que lá? A picanha, não é assim? O colchão mole, o colchão, o contrafilé, sei lá, as carnes que parecem serem mais nobres, não é assim? Ninguém vai lá e fala, não, eu quero comer, se bem que tem, está lá também à disposição. Mas nem todos chegam lá e falam, não, eu quero comer o pé do boi. Mas está lá, quem quiser fazer mocotó, tem lá o pé do boi. Amém? Os irmãos compreendem o princípio que eu estou querendo falar? Então, toda a Bíblia, ela é proveitosa. Amém? E um exemplo disto é Malaquias 3. Quantos conhecem Malaquias 3? Hã? O que fala em Malaquias 3? Posso ler? Diz assim, ó. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. E aí então, Deus responde: todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E ainda ele continua e responde: nos dízimos e nas ofertas. Então, as pessoas roubam a Deus nos dízimos, fala para os seus irmãos, e nas ofertas. E ele continua aqui, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Irmãos, é bem verdade que nós estamos numa outra dispensação. Amém, irmãos? Já não estamos mais no Velho Testamento. Amém? Fala para o seu irmão, você não está mais debaixo de maldição. Amém? Faz assim para o seu irmão. Amém? Veja, embora isso seja verdade, nós já não estamos mais debaixo de maldição. A palavra do Senhor fala que maldita é a terra. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus, quando foi tratado o pecado de Adão e Eva, Deus não falou, vocês são amaldiçoados. Deus amaldiçoou quem? A terra. Fala para o seu irmão, a terra. E tudo que ela produzisse seria amaldiçoado. Não é assim? A terra foi amaldiçoada. Veja, embora eu e você não somos mais amaldiçoados, mas por ainda estarmos nessa terra, tudo que é dessa terra, de alguma forma, nos contamina. Veja, nós estamos ainda neste mundo, amém? Então, se a terra foi amaldiçoada, então, vamos imaginar assim que o dinheiro, ele é feito, vamos imaginar assim que o dinheiro, obviamente, hoje o dinheiro é digital, amém, irmãos? Ele circula de forma digital, mas ele é representado por uma cédula. E essa cédula, geralmente, ela é uma cédula de papel. O papel vem da onde? Vem do espaço? Ele vem da onde? Da terra. É de uma árvore. Os irmãos compreendem isso? A Bíblia fala que se as primícias forem santas, todo o resto será. Fala para o seu irmão. Se as primícias forem santas, todo o resto será. O que significa isso? A Bíblia chama as riquezas dessa terra de riquezas iníquas. Riquezas iníquas são riquezas que são deste mundo, não tem nada a ver com Deus. Chama de riquezas iníquas. E Deus, ele é tão maravilhoso conosco que ele aceita receber esses valores que são iníquos em forma de ofertas e dízimos para nos abençoar e consagrar aquilo que fica em nossas mãos. Então aquilo que é maldição, aquilo que é iníquo, que chega às nossas mãos muitas vezes por fruto do nosso trabalho, o Senhor santifica isto que é iníquo e passa a ser algo santificado. Fala, Deus transforma. o iníquo em santo. Isso tem a ver com as finanças. Então as riquezas deste mundo, embora sejam iníquas, quando nós consagramos ao Senhor, Ele transforma. Amém? Por isso é tão necessário eu e você consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Então eu gostaria que você ficasse em pé nesta hora, para a gente adorar o Senhor com os nossos dízimos.
Venha, fé. Os visitantes, sejam muito bem-vindos a essa igreja maravilhosa. Você que está nos visitando, você não sabe o trabalho que deu, mas a carreira está completa, os irmãos estão, aleluia. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Maravilhosa porque é cheia do Espírito. Fala, eu tenho o Espírito. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos orar primeiro. Feche seus olhos onde você está. Fazer uma oração. Repete comigo essa oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a sua linda e maravilhosa palavra, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, me dá sabedoria, revelação da tua palavra. Amém. Vira para o seu irmão e fala assim: seja muito bem-vindo. Aleluia. Hoje o tema da nossa palavra é honrando o presente que Deus deu a nós. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, a partir do versículo 16. João capítulo 14, a partir do versículo 16. Aleluia, hoje está chovendo porque o pastor colocou a placa. Fala assim: até que enfim, pastor, você tomou vergonha na cara, fala para ele. Aleluia, aliás, não só uma, duas, fala duas. Aleluia, agora nós vamos pagar mais para a prefeitura, aleluia. Sabia que tem taxa, não sei se você sabe, tem taxa. Amém. João capítulo 14, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Aqui Jesus está falando que estará em vós, por enquanto não estava. Agora abra no versículo 26 agora, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora vai lá em João, capítulo 15, continua no livro de João, capítulo 15, versículo 26. João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Agora vai lá em João, capítulo 16, versículo 7. Tudo em João. João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, repita comigo, o Consolador. Consolador. Eu continuo, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, irmãos, aqui Jesus está falando do Espírito Santo. E ele, em todo momento que ele fala do Espírito Santo, ele dá o nome de o Consolador, fala o Consolador. A palavra Consolador no grego, e aqui foi escrito no grego, o Novo Testamento, é a palavra Paracletos, com K, Paracletos. E Paracletos significa convocado ao estar ao lado de alguém, convocado a ajudar, é alguém que pleiteia a causa diante de um juiz, é um intercessor, é um conselheiro de defesa, é um assistente legal, é um advogado. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso professor, ele é o nosso ajudador, ele é quem está nos assistindo diante do Pai. E detalhe, sabe o que é interessante? Jesus, qual é o nome de Jesus que Jesus tem diante do Pai? Nosso advogado. Então olha só, você tem um advogado lá no céu, do lado do trono de Deus, e você tem um advogado dentro de você. Fala, dentro de mim. Óbvio, dentro de você, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Se você crê que Ele existe e você confessou isso, eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu o terceiro dia, morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, eu creio, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Na hora que você faz essa declaração, essa invocação, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. Então, você precisa entender que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Deus mandou Jesus para cá, Jesus fez a obra que tinha que ter sido feita, nos ensinou a como nos relacionarmos com o Pai, mas agora Ele falou, precisa que eu vá, para que eu mande o Consolador, ou seja, o Paracletos, aquele que vai ajudar vocês, aquele que vai auxiliar vocês. Só que o que acontece? O Paracletos, o Espírito Santo, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Fala, na pessoa do Espírito Santo. Então Deus agora não poderia estar mais perto de você. Deus agora está dentro de você. Ele está assistindo tudo que você assiste, tudo que você faz, tudo que você olha, tudo que você sente. O Espírito Santo está assistindo também. Está vendo. E Ele tem sentimentos. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, Ele tem sentimentos também. Ele está sentindo. Deus tem sentimentos. Deus não é um ser que não tem sentimentos. Você pode agradar ou desagradar a Deus, quando estão me acompanhando. E aí por conta disso, o desejo de Deus para mim e para você, lembra, o alvo de Deus para mim e para você, é que nós sejamos iguais a Ele. Só que por conta da queda, isso foi perdido. E agora Jesus ensinou, agora Jesus foi, no caso aqui estava indo para o alto, e Ele falou, importa que vocês recebam o Espírito Santo. Que vocês fluam no Espírito Santo. Porque eu quero te dizer, tem três, como é que eu vou dizer assim? Três dimensões que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Fala assim, três dimensões que o Espírito Santo age nas nossas vidas. Primeira dimensão, o Espírito Santo, ele se move acima de nós, em nós, fala em nós. Acima de nós, desculpa. Depois ele se move dentro de nós, fala em nós. E depois ele se move através de nós. Então são as três dimensões que o Espírito Santo se move nas nossas vidas. Que ele quer se mover, que ele quer fluir. Só que é o seguinte, o Espírito Santo ele é um cavaleiro. Fala um cavaleiro. O Espírito Santo, quem pode impedir ele de se mover, quem são essas pessoas? Levanta a sua mão. Eu e você. Nós podemos ser auxiliadores do Espírito Santo. Nós podemos ser aquelas pessoas que ajudam o Espírito Santo a concluir a obra que tem que ser feita na vida de cada um de nós, ou nós podemos ser aquela pessoa que vai impedir o Espírito Santo de agir. Quando você está me entendendo? Então, a primeira coisa que ele faz é agir sobre nós. Fala, sobre nós. Abra rapidamente a sua Bíblia em João. Já está aí, João 16, versículo 8. João 16, versículo 8. A palavra diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você está orando para alguém aceitar Cristo, para ela ter uma experiência com Deus, quem é que vai convencer ela? É você ou o Espírito Santo? Você. Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra, não é você. Você vai ser aquela pessoa que vai interceder, vai pedir. Quando estão me acompanhando? Então eu e você, nós clamamos ao Pai. Fala, Senhor, mas quem vai fazer a obra, quem vai dar a experiência para essa pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe. Conosco, fala o Espírito Santo. Ele trabalha em equipe. Ele trabalha conosco. Então você concorda que tem pessoas que elas não querem de forma alguma aceitar o Evangelho, sim ou não? Você concorda que a obra na vida dele é muito mais difícil? Você precisa jejuar, orar, e talvez tem pessoas que nunca vão aceitar o Espírito Santo, sim ou não? Aceitar Jesus é uma realidade isso, não é? Elas terminam a vida dela e elas não aceitaram, vão para o inferno. É uma realidade. Por quê? Elas são tão duras, elas não reconhecem, elas não... que acontece isso. Por exemplo, no meu caso, Deus permitiu uma situação ficar tão difícil na minha vida para eu acordar e falar assim, só Jesus é o caminho na minha vida. Porque eu achava que eu não precisava de Jesus, eu não precisava de Deus. Quando estão me acompanhando. Então Deus moveu o caminho para eu estar aqui. Porque o desejo de Deus era que eu me tornasse pastor. Mas eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca foi desejo, nunca foi sonho. Pelo contrário, quando eu pensava em pastor, eu já pensava aquele que vai levar meu dinheiro. Quantos aqui, quer dizer, não vou falar que pensa ainda, mas já pensou. Quando eu me converti, a minha esposa foi, eu e ela estávamos convertidos. Ela chegou, olha só essa história, ela ganhava R$900 por mês. Fala assim, R$900 por mês. Aí nós nos convertemos. Aí ela foi lá e foi dar o dízimo dela. Quanto seria o dízimo dela? R$90. Aí quando ela foi dar o dízimo, eu briguei com ela. Que dá dízimo que nada, não sei o quê, pastor vai te levar o dinheiro. E eu já tinha aceitado a Cristo, amém? Beleza. O que aconteceu? A miserável arrumou um trampo. E no primeiro mês de salário dela, ela ganhou quanto? No primeiro mês de salário dela, R$9.000. Isso eu estou falando quase 20 anos atrás. Sabe o que é isso? Aí quando ela ganhou, eu falei, opa, esse negócio é bom. Eu quero também. Ela falou, agora não vale. Porque eu dei de coração, você não, você está querendo por causa de ambição. Aí eu fui entender. E hoje eu prego para você dar, para você ofertar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, até me perdi nisso, não sei porquê, mas quem convence é o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo, ele quem vai convencer as pessoas. Então o Espírito Santo, quando nós não conhecíamos a Cristo, quem foi que se moveu, quebrantou meu coração e o seu para nós aceitarmos a Cristo? O Espírito Santo, é ele que nos convence. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer obra nenhuma. Fala, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer obra nenhuma. Agindo sobre nós ainda, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Hoje vocês vão abrir a Bíblia muito, hein? Aleluia, fala aleluia. Rapaz, eu assisti um culto do pastor, ele não abre a Bíblia em uma vez. Eu fico assim, eu falo, mas como é que ele não abre a Bíblia? Eu não entendo. Tem que abrir a Bíblia. Ô Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Fala assim, selado. Com o Santo Espírito da promessa. Então, quando você aceita Jesus, tem uma marca agora, você está selado. Quem já viu assistir o touro, ou o boi, ou o cavalo sendo marcados? Quem já viu? Você é selado, está marcado, tem um selo ali. Ou uma carta não tem um selo? Aquele selo normalmente não diz de quem que é a carta, para quem é, está declarando, pertence a alguém. Principalmente aquelas cartas que você vê antigas, assim, que o cara usa cera, aquele anel, já viu aquele negócio? Está selado. Ou seja, nós somos selados. Hoje, quando Deus olha para nós, Ele vê Espírito Santo, Ele vê o poder, Ele vê a graça. Por quê? Nós somos selados. Fala, eu e você fomos selados. A terceira coisa que aconteceu, fala assim, o Espírito Santo é o penhor que nos dá garantia da nossa redenção. Versículo 14 aí de Efésios 1. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é penhor? Penhor é uma garantia que você dá. Por exemplo, você vai fazer um negócio, você vai montar uma empresa, e você penhorou a sua casa, você fala, eu não tenho dinheiro, o único bem que eu tenho é a minha casa, então eu vou dar a minha casa em garantia. Se acontecer qualquer coisa e eu não tiver como pagar, a minha casa é o quê? A garantia, a minha casa está penhorada. Não, eu não penhorei minha casa, mas você entendeu. Aí, que acontece? Se acontecer alguma coisa, a garantia para quem deu o crédito é a casa. Então hoje, qual que é a nossa garantia? Fala, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele é a garantia, ele é o penhor, ele é o selo. Nós somos selados, tem uma garantia aqui, fala assim, não, peraí, eu sou de Jesus. Eu tenho uma marca, é a marca da promessa, fala, a marca da promessa. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. O Espírito Santo, ele introduz, batiza o crente no corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, o Espírito Santo é quem nos introduz na vida da igreja. Porque o desejo de Deus é que nós estejamos o quê? Unidos, fala, unidos. Não existe igreja online, querido. Igreja tem que ser assim, ó. Sentindo o bafo, o sovaco do irmão. O cuspe do pastor. Fala, o cuspe do pastor. Por isso que os irmãos nem querem sentar aqui na frente. Acha que chega? Não chega. Chega aqui, ó. Chegar, chega aqui. Entendeu ou não? Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos problemas, porque os problemas vão vir e nós vamos resolver esses problemas. Vai ter um irmão que vai lá, vai pisar no teu pé, e o Espírito Santo quer que você vá lá e peça perdão, o outro vai lá e perdoe você, e assim vai sendo o quê? Acrescido cada vez mais o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Amém? Então essa é a vontade, por isso que a vontade do Espírito Santo, ele nos coloca, ele nos introduz dentro da igreja. Fala, aleluia. Segunda coisa que o Espírito Santo percebe que não dá para agir dentro de nós antes de acontecer essas coisas. Então a primeira fase é aqui, ó, o Espírito Santo sobre nós. Depois que o Espírito Santo começa a agir sobre nós, você começa a entender quem é o Espírito Santo, o que ele faz. Ele te introduz na igreja, aí ele começa a fazer um outro trabalho, que é o quê? O Espírito Santo dentro de nós, em nós, fala, em nós. Porque o Espírito Santo, ele quer fazer a obra em todos os quadrantes da nossa vida. Fala assim, todos os quadrantes. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 5. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus estava conversando com Nicodemos. E Jesus vira e fala assim para ele. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então nós somos o quê? Nós nascemos em pecado. Mas agora que nós aceitamos a Cristo, nós entendemos a cruz do Calvário, nós entendemos que o nosso alvo é Jesus, o Espírito Santo vem aqui e habita dentro de nós, e agora nós temos um caminhar. Então agora eu nasci de novo, ou seja, a minha vida, aquela vida pregressa que eu tinha, eu não tenho mais, eu não quero mais aquilo, acabou para mim. Porque eu entendi que Deus tem uma nova vida para mim, não a vida que eu tinha. E isso é nascer de novo. É quando você entende que o que, que precisa haver? Arrependimento em qualquer... A primeira coisa que precisa haver na vida de um crente, para ele se tornar crente, é um arrependimento. Não tem como você aceitar Jesus e não se arrepender. O que, que é se arrepender? É mudar de rumo. Eu estou andando para cá e agora eu mudo para cá. Antes eu matava 5, agora não estou matando ninguém. E eu continuo aqui. Eu mudei a minha vida. Eu estava indo para o buraco. Eu estava me acabando. Isso é nascer de novo. Amém, irmãos? Então isso é o que é nascer de novo. O que não é nascer de novo? É eu aceitar Cristo e a minha vida continuar do mesmo jeito, não mudar nada, não alterar nada. Isso não é nascer de novo. Por isso que existem muitos crentes que frequentam bancos de igreja, mas eles não nasceram de novo. Eles são frequentadores do culto, creem em Jesus, só que a vida deles não é transformada. Por quê? Não houve arrependimento, não houve uma mudança. Ele era ladrão, continua ladrão. Era mentiroso, continua mentiroso. e fala de Jesus, mas ele continua o mesmo safado, quantos estão me entendendo? Uma coisa é você reconhecer que você é safado e falar, não, mas isso aqui não é bom para mim, eu não quero mais isso, eu quero Jesus, eu quero uma nova vida, pronto. Isso é nascer de novo, quantos estão me acompanhando? Amém, irmãos? Não confunda as coisas, aleluia. Não seja um crente Raimundo, lembra? Raimundo. Aleluia. Um pé na igreja, outro no mundo, aleluia. Amém. O Espírito Santo transforma o nosso corpo em santuário e habitação de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, versículo 6. Capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados? Fala assim: eu fui comprado. Por preço, e preço de sangue. Então agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então agora eu carrego, eu sou a arca, fala, eu sou a arca. A arca no Velho Testamento carregava a presença de Deus. Agora quem carrega a presença de Deus, quem é? Nós. Cada um de vocês carrega a presença de Deus. Lembra, Deus não poderia estar mais próximo do que Ele já está. Deus deseja mover na sua vida, deseja mover na minha vida. E essa presença, essa graça, esse presente, foi o que Deus deu para nós. Presta atenção. Lá no Velho Testamento, todo mundo seguia a arca, sim ou não? Tinha a arca, quatro levitas carregando no ombro, carregando a arca, e ali estava a presença de Deus. Hoje você, por conta da obra do Calvário, hoje você é a arca, hoje você carrega. Na hora que você entra numa loja, o Espírito Santo de Deus está entrando junto. Antigamente, para as pessoas poderem se aproximar de Deus, era só o sumo sacerdote uma vez ao ano. E detalhe, ele entrava com uma roupa toda especial, onde tinha vários sininhos na orla, para avisar que ele estava andando, porque na hora que ele mexia a perna, para saber se ele estava vivo ou não. E ele andava, e quando ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Presença, ele entrava com uma corda amarrada no tornozelo. Caso ele morresse, ninguém ia entrar lá, ia ficar fedendo lá. Aí puxavam ele, caso ele morresse. Quantos estão me acompanhando? Hoje não. Hoje, porque o Espírito Santo habita dentro de você, é só você falar assim: Pai, e Ele já está te ouvindo. É só você declarar o nome dEle e Ele já está falando com você. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Quantos estão me entendendo? Deus é o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não é um Deus de sacrifícios mais. É um Deus de relacionamento. Essa é a diferença do Velho Testamento para o Novo. Amém? Deus quer se relacionar com você. Fala, Deus quer se relacionar comigo. Aleluia. Fala assim, o meu corpo é um templo. Aleluia. Deus, o Espírito Santo quer agir dentro de nós. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe, muitas pessoas, infelizmente, elas têm uma ideia errada do que é a igreja. Talvez porque elas foram em algumas igrejas que passaram essa mensagem para ela. Eu costumo dizer que igreja não é tribunal, igreja é hospital. No tribunal você é julgado e condenado. Todo julgamento vai haver depois uma condenação. É a consequência do julgamento. Mas no hospital não. No hospital é para te assistir nas suas fraquezas. Então o Espírito Santo ele está aí para quando você errar, para quando você acontecer alguma coisa que você fez e fizer de errado, ele vir com bálsamo, te abraçar e falar assim, ó, estou aqui com você. Estou junto com você. Não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te apedrejar, eu estou aqui para estar junto com você. Quantos estão me acompanhando? Quantos irmãos lembram daquela passagem, daquela mulher que foi pega em adultério, e Jesus estava lá escrevendo, nunca se sabe o que ele escreveu, tem até livro falando do que ele escreveu, mas não tem nada. Ai, Jesus. Estava lá escrevendo na areia, daqui a pouco trazem a mulher, que foi pega em adultério. E detalhe, só pegaram ela, tinha que ter pego o cara também. E a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados até a morte. E aí foram e foram confrontar Jesus. Então, Jesus, você que é o cara da graça, a lei diz que é para apedrejar. O que que você fala? Aí Jesus vira, continua escrevendo, fala assim, ó: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. O que começou a acontecer? Do mais velho até os mais moços, começaram a largar as pedras e foram embora, porque eles reconheceram: eu tenho pecado. Ou seja, havia um mover do Espírito Santo ali, reconhecendo, se arrependendo, e falou assim: não, eu não vou jogar pedra não, porque eu também apronto. Quantos estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Aquela mulher chegou, estava ali, ficou com Jesus, e aí chegaram e Jesus falou assim: onde é que estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que estão te condenando? E aí a mulher falou assim: olha, eu não sei, todos saíram, não tem mais ninguém. Aí Jesus vira para ela e falou assim: nem tampouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, Jesus não estava compactuando com aquilo que ela estava fazendo. Jesus não estava gostando do que ela estava fazendo, mas Jesus não estava condenando. Quantos estão me acompanhando? Falou assim: ó, você veio para mim, ok, mas não continua desse mesmo jeito. Muda a sua vida. Não continue fazendo isso. A próxima vez talvez eu não vá estar aqui. Mais ou menos assim Jesus falou para ela. Amém? Então, a questão toda é: o Espírito Santo, ele não está na minha vida e na sua vida para te condenar. Toda vez que você ouvir uma voz de condenação, não é o Espírito Santo. É o diabo. O diabo é o nosso acusador. Deus não te acusa. Por isso que toda vez que você começar a julgar alguém, começar a condenar alguém, começar a declarar contra a vida de alguém, também não é pelo poder do Espírito Santo. É o quê? Pelo poder do inferno. Toda vez que você vai contra um irmão, fica falando mal do irmão, fica fofocando contra o irmão, não é no poder do Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? O Espírito Santo nessa hora, ele está querendo o quê? Que você abençoe aquela pessoa. Você tem um inimigo? Quantos aqui tem inimigos? Levanta a sua mão. Ou pessoas que não gostam de você. Espera aí, tem gente que não levanta a mão. Não tem ninguém que não gosta. Você é um anjo, alguma coisa? Não. Você não conhece ninguém que não gosta de você. Espera aí, volta aqui, espera aí. Levanta a sua mão quem acha que tem alguém que não gosta de você. Acha, pelo menos. Melhorou. E aqueles que não acham nada? Não, deixa, pula essa parte. Sabe, irmãos, Deus está me falando cada vez mais que a igreja, nossa igreja, não só nossa igreja, a igreja brasileira, precisa crescer em amar as pessoas. Tem muita condenação e pouco amor para abençoar os irmãos. Abençoar aquelas pessoas que não gostam de você. Jesus disse que é muito fácil você abençoar, orar por alguém que é seu amigo, mas orar pelos seus inimigos, aí que você mostra que você é cristão. Essa é a diferença. Ir lá e perdoar, ir lá e pedir perdão. Isso falta muito nas igrejas. Quantos estão me acompanhando? Amém? E nós vamos crescer nisso. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo é quem nos dá vitória sobre o pecado. Lembra, trabalho em nós? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Abra aí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, fala assim, mas. Continuo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe, queridos, não tem como nós crucificarmos a nossa carne se não for pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós só conseguimos vencer os nossos inimigos, a carne, o diabo e o mundo, se nós nos valermos do Espírito Santo de Deus. Se você quiser vencer a carne, o diabo e o mundo com o teu braço, você vai ser derrotado. Fala, eu vou ser derrotado. Mas se você declarar que você vence através do Espírito, se você crer que a sua força não é baseada em você, mas no Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? Vida de Deus, poder de Deus, unção de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Davi, quando foi vencer o Golias, o que ele falou? O que ele declarou? Eu vou contra ti em meu nome? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi não estava confiando na capacidade dele, ainda que devia ser muito boa, de tacar pedra, de ser um bom estilinguista, vamos dizer assim. Não. Davi foi confiado no Senhor. Ele falou, o Senhor vai me dar vitória. Ou seja, ele tinha fé, ele dependia de Deus. Quando ele começou, Saul morreu e ele começou a juntar todo o povo para ele ser o rei, e ele começou a entrar em Jerusalém, ele falou o quê? Eu não dou conta de governar esse povo sem a presença de Deus. Foi ou não foi? Foi aí que a arca estava lá, largada. Ele falou, vamos trazer a arca. Trouxe de qualquer jeito. Aí tiveram que deixar a arca na casa de Obed-Edom. Ficou lá 3 meses. A arca foi uma bênção na casa de Obed-Edom. Aí ele aprendeu como é que trazia a arca. E ele veio trazendo a arca, sacrificando a cada 6 passos. Sacrificando a cada 6 passos. E aí quando ele chega, ele monta a tenda de Davi. E durante 24 horas tinha adoração naquele lugar. Todo mundo podia ver a arca. A arca não estava mais no local, estava lá. Para quê? Ele falou assim, eu não dou conta de governar essa nação sem a presença de Deus, sem a vida de Deus. Você não dá conta de viver a sua vida cristã sem Jesus, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. Por isso que eu e você, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Quantos estão me acompanhando? E isso é o que faz toda a diferença. Você não vai conseguir vencer os seus pecados, nem eu os meus pecados, sem o fluir do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos. Então, por exemplo, você tem um problema de ira, por exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que chegar e falar assim, Espírito Santo, eu não quero mais isso na minha vida. Eu preciso do teu poder, eu preciso do teu mover na minha vida. Você vai chegar diante de um irmão, de uma irmã, os irmãos lá da sua célula, falar, irmãos, eu quero que vocês orem por mim, eu tenho esse problema aqui na minha vida. O que a Bíblia diz quando você confessa os seus pecados, os seus problemas para os irmãos? O que acontece? Curado. Percebe por que a gente tem que andar em unidade, como é lá no céu? Cura. O perdão Deus já deu, está perdoado, mas agora precisa haver cura, porque precisa resolver isso. Não pode mais acontecer isso na sua vida. Então você tem que chegar adiante e falar assim, irmãos, orem por mim, eu preciso. Ou seja, isso traz o quê? Humildade. Quem é que recebe graça? São os humildes. O soberbo é aquele que acha que não tem problema nenhum. Não, eu sou... Ai, Jesus até perde para mim. Eu sou o cara. Esse é um soberbo. Esse é resistido por Deus. Eu já fui muito. Mas o que recebe a graça é aquele que reconhece. Não, eu reconheço, e eu sei que eu preciso mudar, não está bom assim, porque assim não é a vontade de Deus, eu não estou expressando aquilo que Cristo é, quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. E a terceira e última parte, o Espírito Santo age através de nós, lembra? Primeiro ele agia sobre nós, agora está falando agindo em nós, ou seja, havendo uma transformação na nossa vida, regeneração, tirando os pecados, ou seja, aquela limpeza. Isso é o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Agora tem a fase que o Espírito Santo quer agir através de nós sermos canais de bênção na vida de outras pessoas. Mas você percebe que tudo começa aqui, quando eu aceito a Cristo, está agindo em mim. Quando eu reconheço quem eu sou, a necessidade dele, eu preciso estar no meio da igreja, porque ele me introduz na igreja. Da mesma forma que Jesus disse, da mesma forma que eu e o Pai somos um, o Espírito Santo somos um, eles também têm que ser. Então nós temos que estar o quê? Em unidade. Em unidade ninguém vai poder parar a gente. Aleluia! Então, depois que ele começa a agir em mim, começa a vir as curas, ser transformado, aí depois Deus começa a me usar o quê? Através de mim. Na verdade, ele está querendo sempre que usar através de nós. E não impede de nos usar. Só que se você bomba nessas duas aqui, ó, eu conheço muitas pessoas que Deus age através deles. Vocês conhecem, sim ou não? Sim ou não? Tem curas, é usado, sim ou não? Só que não foi curado num monte de coisa. Não foi transformado num monte de coisa. Ele é usado para cura, mas é um safado com dinheiro. Não paga os irmãos, não faz um monte de coisa. Mas se ele impõe a mão na cabeça de alguém, é curado. Sim ou não? Verdade ou não? É, não tem gente aqui, amém? Sim ou não? Sim. Mas Deus, o Espírito Santo, ele quer fazer a obra completa. É mais ou menos o seguinte, eu quero te falar. O Espírito Santo, ele pode ser só um visitante para você. Ou ele pode ser o dono da casa. É mais ou menos o seguinte. Quem aqui já alugou uma casa, um Airbnb, alugou para passar umas férias? Aquela casa é sua? Não, você só alugou para passar lá, não é? Você percebeu que tem algumas casas que até tem uns quartos que são trancados? Tem umas coisas que são trancadas, porque ali aquelas coisas são daquelas pessoas, dos donos da casa, que não é para você mexer, verdade ou não? Tudo mais. Por quê? É o do dono da casa. Mas eu, como visitante, eu não posso mexer lá. Agora, quando eu sou o dono da casa, eu tenho que ter, e eu tenho acesso a toda a minha casa. Quantos estão me acompanhando? E só que se o Espírito Santo ele só for um visitante, você vai determinar quais são as salas, quais são os cômodos que ele vai poder entrar ou não. Não, nessa parte da minha vida você pode mexer, mas nessa aqui não. Essa aqui eu quero que continue do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu vim do Egito, eu quero que continue do mesmo jeito. Mas nessa área aqui você pode mexer, Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é um cavaleiro. Mas ele é só o visitante. Só que na verdade foi pago um alto preço. E quando você o coloca como senhor da casa, e ele tem acesso a todas as áreas da casa, ele vai fazer a obra completa na sua casa. Quantos estão me acompanhando? Mas eu preciso dar a chave para ele. Eu preciso dar aqui e falar assim, ó, tudo aqui é teu. Aqui estão todas as chaves e todas as portas, não tem esconderijo secreto, está tudo aqui, está nas suas mãos, Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tem a liberdade de fazer isso. O problema de muitas pessoas é que elas não deram as chaves da casa para o Espírito Santo, não entenderam quem é a pessoa do Espírito Santo que habita, não entenderam a honra do presente que foi dado, e aí que vem o problema, amém? Mas Deus quer agir através de nós, e como é que Ele age através de nós? Fala assim para o seu irmão, o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O Espírito Santo dá dons espirituais aos salvos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Sabe, irmãos, a Bíblia diz para nós buscarmos os dons, para nós orarmos, mas quem distribui é o Espírito. Eu posso querer um dom de evangelismo, um dom de cura, mas o Espírito Santo acha que é melhor eu receber um dom de profecia, quando estão me acompanhando, e eu tenho que fluir nesse dom, porque ele acha que eu vou alcançar as pessoas, ele acha que eu vou cumprir o propósito, e não aquilo que eu quero, mas aquilo que ele quer. Então eu tenho que estar com o meu coração aberto para isso. Porque Deus quer nos usar. Fala assim, Deus quer nos usar. Sabe, irmãos, Deus quer usar muito vocês. Deus me fala isso. Mas nós que damos a chave para Ele, nós que falamos para Ele, ó, você pode me usar. Eu quero ser usado pelo Senhor. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Através de palavras de sabedoria, liberação, de profecias. Não é profetado, é profecia. Coisa que você vai lá e dá, a pessoa fala assim, mas como é que você sabe disso? Porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai impor as mãos, as pessoas vão ser curadas. Deus quer liberar isso na sua vida. Mas você precisa querer, quando você está me acompanhando. Sabe, irmãos, não tem como você ganhar algo que você não admira. Não tem como você conquistar algo que você não quer. Você está me entendendo ou não? Você precisa querer. Você precisa desejar isso. Falar assim, não, eu quero isso. Meu sonho é ver uma pessoa que é morta, por exemplo, impor as mãos nela. Quem já orou por morto aqui? Levanta a mão. Amém. Eu uma vez entrei no necrotério. A moça estava lá, estava toda enfaixada. E a moça que eu orei muito, ela tinha câncer, e orei muito por ela. Aí eu pedi para o cara lá se eu podia entrar, entrei na câmara frigorífica, estava gelado lá. E eu cheguei, impus as mãos, e eu cria que ela ia ser curada. Ia ser ressuscitada. Mas não foi. Eu entendi que ou não era eu, ou que não era a hora dela ter partido mesmo. Deixou criança, deixou os filhos, e aquilo mexeu muito comigo, mas Deus sabe todas as coisas. Mas a minha parte, eu fui lá de orar, e falei assim, não, eu vou orar, eu vou declarar, vou fazer. Não sei quando, quantas oportunidades a gente tem. Mas podia ter acontecido lá, não aconteceu. O que Deus deseja é que você seja um canal, para que Ele possa te usar. Eu já orei algumas vezes, pessoas foram curadas, levantaram até de cadeira de roda. Deus quis usar aquela hora, mas teve outras pessoas que eu orei e não aconteceu nada. E aí eu não vou entrar por que não aconteceu, por que deixou de acontecer. Mas a questão é que Deus está querendo sempre fazer. Se tiver propósito naquilo, é a hora, vai acontecer. Amém, irmãos? Fala assim, eu sou chamado para ser usado com os dons de Deus. Aleluia. Outra coisa, o Espírito Santo é a fonte da vida abundante. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37, a palavra de Deus diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, nós temos a obrigação, presta bem atenção, a obrigação de fluir rios de água viva. Essa é a verdade. Se o Espírito Santo habita dentro de você e a torneira está ali fechada, eu quero te falar que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quem é aqui que já viu aquelas bombas, aquelas máquinas, tipo VAP, mas aquela bem forte, que quando bate dá a impressão até que rasga? Quem já tomou uma dessa nas costas? Nossa, só eu tenho essas experiências assim, meu maluca. Aleluia, irmão ali, obrigado, irmão. Só isso. Rapaz, aquilo que você vê que é jorrar, melhor, vamos ver uma coisa melhor. Quem já viu o hidrante estourado no meio da rua, jogando, fluindo água? Em filme, levanta a mão também, em filme. Assim todo mundo levanta a mão. É aquilo, irmão. Jorrando, sobejando. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está aí. E Ele está querendo fluir. Ele está querendo que você seja usado. Fala assim para o seu irmão, você é vaso. Fala assim, você é vaso. Não fala para ela, você é vaza, não, que ela pensa que ela tem que ir embora. Não, você é vaso. Sabe, Jesus falou de rios de água viva que fluem do nosso interior. E o Espírito Santo dá poder aos santos para testemunhar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, a gente vai ficar no livro de Atos agora. Até às 11, tá? Não, brincadeira. Esses irmãos que falam glória... Atos capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Abre agora a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. 2. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe, queridos, Jesus não abriu mão do poder, os apóstolos não abriram mão do poder. Naquela época, antes de Jesus ser assunto aos céus, os apóstolos, eles não tinham sido revestidos ainda. Por isso que muitas vezes eles não podiam fazer os milagres que Jesus fazia. Quantos lembram? Tanto que eles foram questionar Jesus, porque que não conseguiram fazer muitas coisas, e Jesus disse, é porque precisa fazer jejum, é porque precisa fazer oração, mas agora não é a hora, enquanto está o noivo aqui não precisa, mas vai chegar a hora que eu não vou estar aqui, e vocês vão precisar jejuar e orar. O nosso jejum passado foi uma bênção, não foi? Foi, só que você não pode parar só no jejum de 40 horas, nem só no jejum de 21 dias, você tem que ter um jejum semanal na sua vida. Um dia que você separe, nós sempre separamos a quinta-feira, que é o dia da célula. Para quê? Para quebrar toda a força do inferno, toda a obra do diabo, tudo aquilo que impede as pessoas de irem para as células, experimentarem de Deus, nós estamos lá orando, declarando. Por quê? Para que haja o poder de Deus se manifestando. Toda vez que nós estamos jejuando, o que nós fazemos? Nós estamos falando assim para a carne: carne, quem manda aqui é o Espírito. Por isso que não tem como você vencer nada se você não jejuar. Não tem como você vencer nada se você não orar, porque é pelo poder do Espírito Santo. Quantos estão me acompanhando? É pelo poder. E aí você não tem que usar de armas carnais, e sim de armas espirituais. Quais são as armas espirituais que você tem para você ser cheio do Espírito Santo? Oração, jejum, louvor, adoração, leitura da palavra, declaração da palavra. Você viu aqui a Alessandra aqui declarando aqui a palavra de Deus, estava lá em Isaías 45:2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que eu te mostre que eu sou o seu Deus, o Deus Israel que chamo pelo seu nome. Essa palavra, uma vez eu estava lendo a palavra, essa palavra saltou assim, parecia que estava pum, aqueles livros que você abre assim, vem assim ó, mesma coisa, eu anotei, eu falei, essa palavra é para a minha vida, e eu declaro, eu chamo a existência, eu declaro, eu falo, o Senhor vai adiante de mim, porque o Senhor é quem vai, Ele é o meu pastor, Ele vai adiante, eu não sou cabrito, o pastor vai atrás, o pastor vai na frente e a ovelha vai atrás. Quantos aqui são ovelha? Quem aqui é cabrito? Não, não levanta a mão. Aleluia, não levanta a mão não. Chama a equipe de louvor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é como se fosse uma pessoa que não sabe nada, ou idiota. E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, irmãos, toda vez que eu leio esse texto, o que me chama a atenção não é a parte dos não vos embriagueis, é antes. É para você não, eu e você não sermos insensatos e não procurarmos a vontade do Senhor. Porque quando nós não queremos saber a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós somos tolos, insensatos. A palavra mais atualizada para nós seria idiota. Uma pessoa que não quer saber qual que é a vontade do Deus que fez ela. E quando você busca o Senhor, quando você adora o Senhor, quando você começa a se encher do Senhor, o que começa a acontecer na sua vida? Você começa a querer saber o que Deus tem para você. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na vida da sua família. Você tem dúvidas, eu tenho dúvidas, como é que vai ser? Esse mundo está de cabeça para baixo. Esse mundo está virado. Brasil então nem se fala. Só que se você olhar, você vai ficar olhando as notícias, você vai começar a desesperar, achar que não vale a pena viver, sim ou não? Mas a Bíblia não diz para você se embriagar com as coisas desse mundo, para você se encher de notícia. A Bíblia diz para você se encher da vida de Deus, se encher da graça de Deus, buscar o Senhor. Fala assim, o Senhor, Ele é quem dá as coisas para mim, não é o meu chefe. O meu chefe é só um canal para me entregar as coisas. Ou você tem uma empresa, os seus clientes são só um canal para te entregar as coisas. Quem entrega é Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, nós precisamos viver essa dependência do Espírito Santo. Nós precisamos entender que quem dá a vida para nós, quem já deu a vida para nós é Deus. E quem permite que nós ficamos aqui, o tempo eu não sei, quantas horas não sei, de que forma vai ser, é Deus. Mas enquanto isso, enquanto eu estou aqui, Ele me deu um presente, Ele me deu o Espírito Santo. Ou seja, Deus deu Ele próprio para mim e para você, para morar dentro de mim e de você, para chegar e falar assim, ó, você, pecador, estava destruído, mas eu tenho poder para mudar a sua vida não vai ser mais a mesma. Sabe por quê? Porque Ele ama. Ele é só amor, Deus é amor. E quando você entende isso, você fala assim, Senhor, me transforma. Eu quero ver o Senhor agindo em todas as áreas da minha vida. Só que a Bíblia diz que a parte de se encher não cabe ao Espírito. O Espírito já está aqui. Então lembra, eu posso entristecer ou alegrar o Espírito. Quando é que você acha que você alegra o Espírito? É quando você se relaciona com Ele. É quando você coloca Ele num local, quando você entroniza o Espírito Santo. Quando você coloca Ele num lugar e fala assim, agora chegou. Eu gosto muito daquela parte, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão está lá. Aí daqui a pouco Abraão vem vindo os homens de Deus. Na hora que ele chega, ele está vindo os homens de Deus, ele vai lá e se prostra. E ele fala assim, posso assar uma carne para vocês, fazer comida para vocês? Aí os homens de Deus falam assim, pode. É o próprio Deus que estava lá, pode. Ou seja, ele viu o coração de Abraão para recepcioná-lo. Isso tem que ser na minha vida e na sua vida. Fala assim, Senhor, obrigado. Porque o Senhor colocou o Senhor mesmo aqui dentro de mim. É o maior presente. Sabe, tem um filme, que eu gosto muito desse filme. Filme que... muito bom, mas a parte que mais mexeu comigo foi no final. É, o filme é O Resgate do Soldado Ryan. Se você não assistiu, tem que contar um spoiler. No final do filme, qual é o filme? O filme é o seguinte. Tinham quatro irmãos de uma mesma família. Os quatro irmãos. Três deles morreram. E um ainda não tinha notícia se estava vivo ou não. Ninguém sabia. E eles tinham que dar notícia para a mãe. E aí eles separam um destacamento, tinha uns 10 homens, mais ou menos, e falaram assim, ó, vocês vão atrás desse soldado Ryan aí, vocês vão atrás dele, e vão trazer notícia, e se ele estiver vivo, não quero saber, vocês vão arrancar ele de lá e vão trazer ele de volta, ele não vai mais guerrear, não vai fazer mais nada. E aí vai todo mundo atrás desse cara, e vão morrendo homens, os soldados que estavam indo nesse destacamento vão morrendo. Até que chega, eles encontram esse soldado, estão lá com esse soldado. Aí eles falam assim para o soldado, vamos embora. Ele falou, não, não vou não. Os alemães estão chegando ali, tem essa ponte aqui, e eu vou ficar defendendo aqui. Eu não vou largar esses caras. Esses caras agora são minha família. Eu vou ficar com esses caras aqui. E foi uma briga. Aí o que aconteceu? Eles resolveram, falaram assim, não, então a gente vai ficar aqui com você, mas a gente vai te levar. Não vamos deixar eles também não. E eles ficaram até o final. Beleza, entre mortos, feridos e tal. Chega no final, estava o capitão do destacamento, já estava quase para morrer. Ele puxa esse soldado e fala assim, o Ryan... Viva uma vida que vale a pena. E aquela hora eu olhei e falei assim, aquilo é Jesus falando para mim. Faça valer a pena. Faça por merecer essa vida que Deus te deu. Agora com o Espírito Santo. Faça valer a pena. Não viva como qualquer pessoa vive. Viva sabendo que o Espírito Santo habita dentro de você.
Amém.
E quer fluir através da tua vida. Quer transformar você, seu caráter. Quer transformar suas atitudes. É isso. Faça valer a pena. Honra o presente que Deus te deu. E aí no filme, termina o filme, ele falando com a esposa, ele estava lá no cemitério, olhando lá para o nome do capitão, e ele vira para a esposa e fala assim, fala para mim que eu vivi uma boa vida. Os filhos dele estavam tudo lá, ele foi até a Europa, americano, foi lá na Normandia, onde tem um cemitério lá. E ele falou assim, fala para mim, esposa, que eu fui um bom marido. Fala para mim que eu fui um bom pai. Aí ela vira e fala assim, você foi um bom pai. Sabe, um dia nós vamos chegar diante de Deus. E Ele vai falar para nós, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito, eu vou te dar. É isso. Faça valer a pena. Honre o presente que Deus te deu. Acorda de manhã e fala, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, me transforma, eu preciso responder melhor para o meu marido, eu preciso responder melhor para a minha esposa, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso tratar o meu filho melhor, eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso ser um subordinado lá na empresa, um empregado melhor, eu preciso ser um patrão melhor, eu preciso amar as pessoas, me ensina, Espírito Santo, me ensina, eu dependo de Ti, porque eu sou cristão, eu não sou qualquer um, eu carrego a presença de Deus. O maior presente que alguém poderia dar foi dado no dia que você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Faça valer a pena, porque Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Homens e mulheres morreram todos esses milênios para chegar o Evangelho para você. Foram torturados, martirizados para chegar o Evangelho para você. Faça valer a pena, valorize aquilo que tem dentro de você, que habita dentro de você. Quero pedir que você fique de pé, apaguem as luzes. Eu quero orar por você. Quero orar por aqueles que... Aqueles que desejam que o Espírito Santo flua na vida deles.